CBN Imunidade e Alergia. Oferecimento Instituto de Alergia e Imunologia, doutora Joana Jansen, cuidando de você.
Estamos de volta com o Estação CBN e agora com estreia, né? Hoje é dia de estreia, dia do nosso quadro CBN Imunidade e Alergia. E hoje, nesse primeiro dia, a gente vai conversar com a doutora Joana Jansen, que é médica alergista e imunologista, para a gente entender um pouquinho o papel do imunologista e do alergista. Doutora, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar participando desse programa, onde a gente vai esclarecer para os ouvintes do programa, da Rádio CBN, sobre esclarecer as dúvidas, o que é a especialidade, o que trata a especialidade, né? Eu sou especialista em doença alérgica e doença do sistema imunológico. Na verdade, são todas relacionadas, né? Uhum. A doença alérgica é uma resposta exagerada do sistema imunológico. Então, é isso.
São, são tantos casos muito comuns, né? Sim. É, doutora, imunologista e alergista são bem parecidos? Um anda de mãos dadas com o outro?
Sim, praticamente é a mesma especialidade. Quando eu falo de alergia, eu estou falando de resposta imunológica. Então, é tudo a mesma coisa. Uhum. Né? Então, quando eu falo alergia, é uma reação do sistema imunológico que envolve células do sistema imunológico. E tem uma resposta exagerada a um agente desses que a gente convive no nosso dia a dia, como, por exemplo, os ácaros, os fungos, né, medicamentos, alimentos. Então, e nós temos também as doenças da imunidade. Tem pessoas que têm imunodeficiência e que são pessoas que têm infecção de repetição, com uso recorrente de antibiótico, com internação, com infecções graves.
Quais são, assim, as principais doenças, né? As doenças que estão relacionadas aí com essas duas situações?
Olha, no nosso meio, os mais comuns, os mais conhecidos, uhum, do ponto de vista da alergia, nós temos a rinite alérgica, a asma, as sinusites, a conjuntivite alérgica, as alergias de pele, os eczemas atópicos, que nós temos a dermatite atópica, que é uma doença devastadora, né? A dermatite de contato, que é essa reação alérgica da pele, que está relacionada a inúmeros produtos químicos que nós utilizamos, uhum, no nosso dia a dia. Acho que nós vamos falar desse tema na próxima semana.
Uhum.
E várias outras doenças do sistema imunológico mesmo, deficiência de alguma célula que protege a gente contra germes, né? As imunodeficiências combinadas graves, a imunodeficiência secundária. Hoje a gente lida com situações que a gente já não tinha tanto no passado, né? Por exemplo, um exemplo clássico da imunodeficiência secundária é a infecção pelo HIV. É uma imunodeficiência,
uhum,
né? E nós temos hoje os pacientes oncológicos que são submetidos à quimioterapia. Eles, no decorrer do tratamento, desenvolvem imunodeficiência secundária. Aqueles pacientes que fazem uso de medicação imunossupressora, os pacientes da reumatologia, geralmente, eles vão desenvolvendo uma queda, uma diminuição das células do sistema imune.
Alguns têm situações que levam a alergias, a processos alérgicos.
Isso.
E tem aqueles relacionados a situações muito corriqueiras do nosso dia a dia. Alergia a um produto, a poeira, o ar-condicionado da gente.
Isso. Na verdade, nós, seres humanos, nós estamos expostos a uma série de agentes. A pessoa, para ela desenvolver a doença alérgica, ela tem que ter, via de regra, uma predisposição genética, ter uma hereditariedade. Sempre tem alguém na família que tem asma, que tem rinite, que incha a boca, incha o olho, aparece urticária na pele, que tem alergia alimentar. Uhum. Sempre tem a herança genética. Associada à exposição a esses agentes do ambiente que nós temos hoje em dia, né, a poeira, a fumaça, a poluição ambiental, a associação da genética e esses fatores fazem desencadear os sintomas, né? No caso da rinite alérgica, são sintomas nasais, a inflamação da mucosa nasal, aí você tem espirros, coriza, obstrução nasal, coceira no ouvido, coceira nos olhos, levando a conjuntivite alérgica, sinusite de repetição, amidalite de repetição. E essas alergias, uma vez não controladas, evoluem para infecções de repetição também. Então, a mãe chega no consultório e fala, todo mês o meu filho está no antibiótico. Desde que começou a estudar, ele começou a gripar, todo mês está gripado e a gente fica...
Vive doente, doutora.
Vive doente. Então, nós temos aí a asma também, né? Uhum. Que é uma doença também do trato respiratório, alergia alimentar. Também é uma resposta do sistema imunológico de forma exagerada a um agente externo. Seja ele um alimento, um inalante, um contato com um produto químico. E aí o nosso organismo faz o que a gente chama de hipersensibilidade, né? Ele fica muito sensível a um determinado produto e ele pode ou não desenvolver sintomas de determinada alergia, seja ela respiratória, cutânea, gastrointestinal e por aí vai.
Como diagnosticar, né, doutora, doenças alérgicas, doenças da imunidade? Tem exames específicos ou, às vezes, uma simples consulta já ali no consultório já é possível identificar o sinal?
Sim, através da nossa consulta ali, através do interrogatório que a gente faz, que a gente chama de anamnese, né, procurando saber a história do paciente, a história pregressa de adoecimento, a história familiar, sempre tem alguém na família que tem o pai e a mãe. Quando um dos pais tem alguma doença alérgica, o filho tem 60% de chance de desenvolver uma alergia. Quando ambos os pais têm doença alérgica, o filho passa a ter 80% de chance de desenvolver qualquer tipo de alergia. Então, a gente, no consultório, na consulta, a gente já, pelo que a mãe conta pra gente, a gente já sabe...
Já vai dando um encaminhamento, assim, do que seja.
Então, o diagnóstico, ele é clínico, né? E nós vamos sempre atrás dos fatores pioradores, né? O que piora a tua alergia? A tua asma, a tua rinite? A gente sabe que uma gama de agentes está relacionada com a piora. Então, nós lançamos mão de alguns testes alérgicos. Seja ele dosado no sangue ou através de testes cutâneos para inalantes. No caso da alergia alimentar, também nós fazemos testes alérgicos dosados no sangue ou na pele, ou TPO, que é o teste de provocação oral. Então... A gente lança a mão de vários métodos diagnósticos para a gente descobrir o agente causal, o que piora aquela alergia.
A gente tem uma pergunta aqui, doutora. Meu filho, desde que foi para a creche, começou a ter resfriados repetidos. Já tomou vários medicamentos e antibióticos, que só amenizam. Ele ficou de férias em casa comigo e não sentiu nada, mas foi só voltar para a creche, pegou outra gripe e necessitou novamente de antibiótico. O que eu faço? Isso é muito comum, né? Volta para a escola, fica doente. Fica em casa, depois volta para a escola, fica doente de novo.
É muito comum. Acho que 90% do que a gente atende no dia a dia do consultório é essa aqui. Aí a gente está diante de uma criança que começou a estudar, em casa fica tudo bem, mas quando volta a estudar, aconteceu isso na pandemia, né? Todo mundo ficou bem, quem tinha asma ficou melhor, quem tinha rinite ficou sem crise, todo mundo ficou bem. A partir do momento em que você é exposto a vírus, poeira, inalante, você volta a ter crise, se você não estiver fazendo um tratamento a longo prazo. Então, assim, quando eu estou diante de um paciente assim, com essa queixa, eu tenho que pensar, ele tem atopia respiratória, ele tem alergia respiratória, ele tem rinite, ele tem asma, porque pode ser uma das causas da tosse crônica, pode ser uma das causas daquele paciente que vive com o nariz entupido, que vive tendo coriza, parece que ele está gripado o tempo todo. A sensação que tem é essa. E quando ele vai para a escola e quando ele realmente pega um resfriado, quando ele entra em contato com o vírus, o quadro fica muito pior. E aí ele vai pegando outro e outro, e aquele ciclo, né? Então eu posso estar diante de um paciente alérgico que não está bem porque ele não está tratando a alergia, ou eu posso estar diante de uma criança que realmente tem uma imunodeficiência, que ele pode ter um anticorpo baixo. Dos quadros mais frequentes de doença, mesmo imunodeficiência, a transitória da infância é o mais comum, né? Que é ali uma falta de maturidade do sistema imunológico. Né? E as crianças, quando entram na escola, começam a apresentar todo mês, a cada 2 meses, infecções de repetição. Ou então ela pode ter as duas coisas, pode ter alergia e também pode ter uma imunodeficiência associada.
Doutora, as crianças não vão parar de estudar. Precisam continuar estudando.
Precisa, faz parte do desenvolvimento, né?
Pois é, e aí como, né? Como seguir com essa rotina normal? As mães se descabelam, gastam horrores com medicamentos e ficam preocupadas com essa situação. Chega um momento que já se desesperam e já não querem mais deixar os filhos estarem indo o tempo todo para a escola, né? Uma preocupação isso. Qual a principal orientação, né, para essas mães?
Na verdade, é manter o acompanhamento com o pediatra, com o alergista, no caso de uma criança que tem alergia. Se a criança tem alergia respiratória, precisa tratar. Não pode parar a medicação, mesmo quando ela não tem sintoma. Tá? É uma forma da gente controlar, inclusive, as infecções.
Fortalecer esse organismo.
Isso, porque a rinite não controlada, ela leva a sinusite de repetição, ela leva infecções de ouvido de repetição e até quadros pulmonares. 40% dos pacientes que têm rinite alérgica, a gente tem que ter em mente que eles evoluem para asma. Então, aquele paciente que tem uma história familiar de alergia e que ele adoece todo mês, que ele vive com o nariz congestionado, vive entupido, vive tossindo, isso para mim já é um sinal de alerta. Uhum. Eu já entro com, geralmente a gente já entra com uma medicação preventiva e vê como ele se comporta. Paralelo a isso, a gente vai solicitando exames para avaliar o sistema imunológico, sensibilização alérgica a inalantes, ou algum fator que possa estar piorando. E é o acompanhamento. E os cuidados, né? Se o filho está em crise de alergia, por exemplo, não deve ir para a escola. Porque ele vai infectar, ele vai ter outra contaminação por outros vírus, a gente não vai saber o que é só alergia, o que é
outra coisa.
O que é infecção.
Né?
E as escolas também devem estar preparadas, né?
Nunca fui alérgica, mas desde que engravidei estou sempre com o nariz entupido. As pessoas podem ficar alérgicas assim já na fase
idade
adulta?
Sim,
né?
na idade adulta, sim. É muito frequente. E com relação às grávidas, pelas alterações hormonais que ocorrem durante a gestação, elas podem desenvolver a rinite da gestação, rinite gestacional. Né? Então a gente trata também com medicações antialérgicas,
ela
com spray.
Ela é momentânea, doutora? Pode sumir depois que o bebê
depois
nascer?
Quando
mas também
some,
pode seguir. Depende muito.
Não tem um impacto no desenvolvimento do feto. Uhum. E nem para gestante. Mas causa um incômodo, né? Prejudica o sono, fica mais cansada. Mas isso pode ocorrer sim, a rinite gestacional, que a gente chama, mas precisa ser tratada, para dar um alívio para a gestante. O mesmo ocorre com as gestantes que são asmáticas, né? Tem uma preocupação grande. Ah, eu posso fazer a bombinha para asma, não vai prejudicar o feto, não vai prejudicar a mãe. Isso, não, as bombinhas são muito seguras, né? O que é ruim na gestante asmática é ela ter crise de asma, né? Que aí pode afetar a oxigenação do feto e prejudicar o desenvolvimento dele.
Olha, a gente conversou, são 10 horas e 18 minutos, a gente conversou com a doutora Joana Jansen. Doutora, muito obrigada pelas informações nesse primeiro dia, né, na estreia do nosso quadro CBN Imunidade e Alergia. Na próxima semana a gente volta a conversar.
Sim, muito obrigada pela participação, obrigada pela atenção de vocês.